Então nós começamos a ver semana passada sobre a Mishnah 16, sobre o Rabban Gamliel, Rabban Gamliel Hazakim. Nós vimos então sobre o Rabban Gamliel Hazakim semana passada. Nós vimos a última coisa, algumas das instituições que Rabban Gamliel Hazakim fez. Agora, a partir dessa Mishnah 16, nós vamos notar uma diferença, na verdade, duas diferenças. Primeira diferença, essa primeira Mishnah do Pirkei Avot, que aparece o termo Rabban, até agora não tem. Todo mundo era pelo nome. Primeiro Simon HaTzadik, Antigno Pistochó, Yosef Ben Yoezer, tudo nomes diretos. Os últimos, Hillel, Shammai, tudo nomes, sem títulos. Agora, a primeira vez que aparece no Pirkei Avot um título, Rabban, Rabban Gamliel Hazakim. Segunda coisa, desde o início do Pirkei Avot, nós víamos todas as Mishnayot, estava sempre escrito, fulano kibel de fulano, fulano recebeu dos anteriores. Sempre a palavra kibel, ele recebeu. Nessa Mishnah já não está escrito, já está escrito direto, Rabban Gamliel disse, Rabban Gamliel Omer, Hayá Omer, desculpa, até ele harav, etc. Não está escrito que ele recebeu do Hilel, ele recebeu do Shammai, não está escrito. Essas são duas diferenças que, na verdade, vão aparecer a partir de agora. Embora tenha algumas exceções mais para frente, se Deus quiser, em cada vez vamos tentar abordar. É, existem algumas exceções onde vão aparecer, de fato, nomes de sábio sem ter um título antes. É muito raro, mas aparece. Segunda coisa, ainda vai aparecer também, recebeu. Vai aparecer mais para frente, no próximo capítulo, quando tiver escrito Rabban Yochanan ben Zakkai, recebeu de Hillel e Shammai. E depois dele não aparece mais. Por que essa diferença e por que, quer dizer, por que as duas diferenças? Rabban e por que a diferença do receber? A diferença do receber, na verdade, dá para se explicar de uma forma talvez simples, uma parte. O que quer dizer receber? Que foi bem transmitido. Quando se trata de pai para filho, você não pode dizer que ele transmitiu bem, porque todo pai busca transmitir bem para o filho. Se é aluno, você tem que dizer que ele que bem. Se ele é filho, com certeza ele que bem. Isso talvez seja um motivo. Porque agora não aparece mais Rabban Gamliel, era filho de Simon, que era filho de Hillel. Então Hillel transmitiu para o seu filho Simon, Simon transmitiu para o seu filho Rabban Gamliel Azaquiel, Rabban Gamliel transmitiu para o seu filho Rabban Simon, Rabban Simon Gamliel transmitiu para o seu filho Rabban Gamliel de Yavne, e Rabban Gamliel de Yavne transmitiu para o seu filho Rabbi Simon, e o seu filho Rabbi Simon transmitiu para Rabbi Udanassi. Então não precisa escrever que transmitiu, porque é óbvio, pai para filho é lógico. Tem aqueles que explicam que o Rabban Gamliel Hazakim não é a passagem da Torá para a próxima geração. Então, nós vimos desde o início, Moshe recebeu e passou para Yoshua, Yoshua para os Zekenim, e os Zekenim, os anciões para os Nevim, para os profetas para Sheikh Nesbagdolah, e Sheikh Nesbagdolah para Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik, e assim foi indo. Quando chegou em Hillel e Shammai, para quem foi agora para a próxima geração? Não foi para Rabban Gamliel. Foi por intermédio do Rabbi Yochanan ben Zakkai, que no segundo capítulo vai estar escrito que ele recebeu de Hillel. Então foi por lá que a Torá foi transmitida para a próxima geração e não pelo Rabban Gamliel Hazakim. Mas tudo isso explica, digamos então, até o Rabbi Yochanan ben Zakkai. A partir dele não aparece mais Kibel. Então, alguma coisa mudou aí. Então, se não foi assim, é na próxima geração. Alguma coisa mudou nesse momento. Em primeiro lugar, vamos ver, então, sobre o Rabban. O Rambam divide, separa os Tanaim em três grupos. Ele diz lá que em toda a Mishnah aparecem 128 nomes de Tanaim. 128 Tanaim. Esses Tanaim são divididos em três graus. O primeiro grau, que é o grau mais alto, são aqueles que são escritos diretamente pelos nomes. Hillel, Shammai, Yosef Ben Yoezer, Shmaiav, Talion, todos esses que nós vimos, nome direto. Depois tem uma segunda classe abaixo deles, que são chamados Rabban. Por exemplo, na nossa Mishnah, Rabban Gamliel Azaken, o filho dele, Rabban Shimon Ben Gamliel, o Rabban Yohanan Ben Zakai, e assim tem vários que são chamados Rabban. Depois tem um nível ainda abaixo desse, que é chamado Rabi. Rabi Meir, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Eliezer. Na verdade, a grande maioria, talvez, da Mishnah são Rabi. Inclusive, então ele traz lá, olha só, ele traz quais são os que são chamados diretamente pelo nome e que é uma honra em serem chamados diretamente pelo nome. Essa é a lista que ele traz. Shimon HaTzadik, Antignos Ishtokho, Yosef Ben Yoezer, Yosef Ben Yohanan, Yohanan Kohen Gadol, Yoshua Ben Perachia, Nitai Arbeli, Chonya Meagel, Eliyahu Aini Ben Aset, Hanamel Amitri, Yehuda Ben Tabai, Shimon Ben Shata, Shmaya Avtalion, Hanan, Admon, Asavya Ben Malalel, Hilel Shamai, Nachum Alavlar, Hanania Ben Chizkia Ben Garon e Baba Ben Buta. Esses são todos os nomes que Rama traz, que são diretos pelo nome, não tem título. Quando uma pessoa é chamada diretamente pelo título, está querendo indicar que é uma pessoa que não necessita título. É uma pessoa de tão alto nível, só você falar Hillel, não precisa falar mais nada, já sei quem é. Não precisa falar título, não precisa de título. Título precisa de alguém que falta um pouco. Se você não falar quem ele é, vai faltar, então você tem que colocar título. Como eles eram das primeiras gerações, gerações que recebiam a Torá de uma forma bem mais ampla, não precisa de título. Falou o nome dele, já disse tudo. Tanto é que você vê, aqui, vamos ver já logo, como foi acrescentando os títulos, foram mudando os títulos. E hoje em dia, você vai falar de um grande rabino, você tem que falar em duas, três linhas, em livro, sabe? O livro lá, Mufulano, Tzadik, Akadosh, Muflag, e vai colocando um monte de títulos. Por quê? Nós estamos tão distantes da Torá, e como se fosse para compensar, para explicar quem é o homem, você precisa colocar mais títulos, não quem é. Você fala aqui, um Shimon Ben Shata, todo mundo já associa, já lembra quem é o famoso Shimon Ben Shata, Chonya Meagel, uma pessoa também famosa, que tem essa história famosa com ele, e assim todos eles. Em segundo lugar, vem o segundo nível que é chamado Rabban. Rabban quer dizer nosso rabino. Nosso, de todos nós. Ou seja, eles eram chefes de tribunal, eram pessoas importantes para a comunidade em geral, para o povo de Israel inteiro, de uma forma geral. Por isso eles eram chamados Rabban, nosso rabino. E depois disso nós temos o Rabi. Rabi quer dizer meu rabino. Ele não é mais o rabino de todo mundo, ele é meu. Pode ser teu também, mas ele é meu rabino. Ele já não é um rabino tão grande para todo o povo de Israel, o chefe do tribunal, o chefe do Sanhedrin, muito bem, porque também não tinha mais. O tribunal cessou quando terminaram os Rabban, quer dizer, tem uma coisa a ver com a outra. Tem tribunal, tem o grande Sanhedrin, que não era mais em Yerushalayim, mas em Yavne, depois para Tveria, foi passeando, mas de qualquer forma tinha o Rabban. Era o grande chefe, o grande líder. Depois disso, já era Rabi. Meu rabino, seu rabino, cada um tem o seu. Interessante que o Tosefta ainda traz mais. Tosefta fala, maior do que Rab, Rabi. Maior do que Rabi, Rabban. Maior do que Rabban, o próprio nome. E agora já acrescentam mais um nome, Rab. Qual a diferença, então, agora, entre Rabi e Rab? Existe uma coisa que é chamada Smicha. Hoje em dia, a pessoa diz que vai virar rabino, se formar rabino, ele diz que vai receber uma Smicha. Ficou o nome. Na verdade, quando você fala hoje que ele vai receber Smicha, é um papel, um documento, um certificado, um diploma. No passado havia um conceito de smichá. Smichá vem da linguagem de lismor, apoiar. No sacrifício sim é isso também. O sacrifício é a pessoa que quer apoiar a mão em cima da cabeça do animal. O mesmo conceito, não tem nada a ver com o Corban, mas o mesmo conceito era feito com um rabino para o próximo rabino. Você quer ser rabino? Então você estuda bem. De mim, você é meu aluno. Depois que você estudou bem, eu vou ver se de fato você está se saindo bem, está sabendo bem a Torá que eu te transmiti. Então eles faziam uma, entre aspas, uma cerimônia de passar o rabinato para essa pessoa, de dar o direito dele ser um rabino. Como? Colocando as mãos sobre a cabeça dele. Fazia parte. Por isso era chamado Smichá. Apoiava as mãos na cabeça dele. Não tinha abraçar, mas colocava a mão em cima e falava que você a partir de agora pode fazer isso e isso. Quer dizer, depende se ele vai poder julgar ou ele é só um rabino simples. Eles falavam colocando a mão na cabeça da pessoa. Então, todo o tempo que havia isso, e como que é feito isso? Uma pessoa que quer passar a smichá para o outro, ele precisa ter recebido a smichá. Então, no fim das contas, uma pessoa que tem smichá, uma pessoa que teve smichá do seu professor, que teve smichá do seu professor, teve smichá do seu professor, que teve smichá de Moshe Rabbeinu. Então, é uma linhagem bem mais forte. Esses são rabis. Todo lugar na Mishnah que aparece rabi, ou rabban com certeza, está acima. Ou o nome dele, muito mais ainda. Mas até rabi é uma pessoa que foi musmah. Ele teve essa cerimônia de passar, quer dizer, foi passado de fulano para fulano, e esse daqui recebeu desde o Moshe Rabbeinu. É uma tradição. Esses são chamados rabi. Rab é alguém que estudou muito a Torá, pode entender muito bem, mas ele não teve essa smichá. Se ele não teve essa smichá, ele é rabi. Ele é rabi. Não muda muito, mas muda. Ele não é um rabi musmach. Na Mishnah, nós não vamos encontrar rabi. Na Mishnah, era uma época em Israel onde todo mundo recebeu a smichá do seu rabino. Onde nós vamos encontrar Rav? Principalmente no Talmud Bavli. Então, lembrando que depois da época da Mishnah, que já foi depois da destruição do templo, uma parte... Então, bem depois da destruição do templo, se dividiu. Havia um rabino que estava morando em Israel, que escreveram Hanoch, o Talmud e Yerushalmi, e teve aqueles rabinos que estavam morando na Babilônia. Esses compilaram o Talmud Bavli. O Talmud e Yerushalmi não foi escrito em Yerushalayim, foi escrito, na verdade, em Tveria. Mas como Yerushalayim era a cidade de Israel, eles deram uma homenagem. Estava destruída, as pessoas estavam exiladas de Yerushalayim. Não, isso é depois. Muito bem, então nós temos agora rabinos na Babilônia e nós temos rabinos em Israel. Os rabinos em Israel, de uma forma geral, continuaram tendo smichá dos seus professores. Por isso, se você abrir o Talmud Yerushalmi, onde a grande maioria dos rabinos que aparecem lá, que constam lá, são rabinos de Israel, eles são chamados de rabi. Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Bon, e assim tem uma série de outros rabinos. Esses são todos rabanim de Israel. Alguns desses são mencionados no Talmud Bavli. Então, eles não são mencionados rabi, mas eles são de Israel. Por isso eles são rabi. Quem morava na Babilônia perdeu essa smichá. Não funcionava mais. Na Babilônia não tinha mais essa smichá e até os dias de hoje não temos mais. Hoje não tem ninguém que pode ser chamado de um rabi. Embora hoje em dia, como já perdeu essa conotação que tinha na época da Mishnah, muita gente chama, o meu rabino chama rabi, óbvio. Mas essa conotação que tinha rabi naquela época, hoje em dia não existe mais. Não tem mais hoje nenhum rabino que tenha smichá daquela época. Tem até uma época onde foi anulado isso. Então, por exemplo, nós estamos falando agora de uma época posterior à Mishnah. A Mishnah terminou, o Rabi Yehuda Hanasi compilou toda ela, acabou. Agora começou uma nova fase. Começou uma nova fase, onde inclusive o primeiro dessa época, o primeiro dessa fase, é chamado Rab, o apelido dele. Ele se chamava Rab Abba, mas o nome dele é conhecido como Rab, que aparece no Talmud toda hora. Então já demonstra que ali já cortou, já perdeu essa ligação de Smichá, já era Rab. Então no Talmud, por exemplo, nós temos Rav Chisda, Rav Nachman, Rav Ashi, Rav Huna, Rav Yehuda, Rav Shimon, e assim tem uma série de rabanim que são tudo Rav. Enquanto que, ao mesmo tempo, em Israel ainda tinham alguns que estavam continuando, como nós falamos antes, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Elazar ben Pedat, Rabbi Irmia, está enterrado num hotel lá em Tveria, que deconstruiu um hotel ali. Então ele está enterrado no jardim que está atrás do hotel. Hoje em dia eu não sei que hotel é. Quando eu estava lá, acho que era Holiday Inn, hoje eu já não sei o que é. Hã? Quarto 514. Fica atrás do hotel, saindo pela porta de trás, tem lá um túmulo. É interessante, é bem no meio, atrás do hotel, dá para todo mundo ir rezar. É um rabino importante da época do Talmud. Nós encontramos até exceções. Um rabino que era, na verdade, da Babilônia, mas ele morou uma época em Israel. Tem até, na Guimarães aparece muito, um rabino. Eles não tinham internet, não tinham telefone, não tinha fax para poder mandar o que um está falando aqui, o que está falando lá. Quem morava na Babilônia sabia mais ou menos a opinião dos outros da época, mas em Israel estava distante. Então tem alguns rabinos que faziam viagens de vez em quando, ou talvez não tantas vezes, mas em uma vez, duas que foram, trouxeram um monte de novidades. O Rabi Zeira é um deles. Então o Rabi Zeira foi para Israel e lá ele conseguiu smichá. Porque lá tinha ainda smichá. Então ele demonstrou conhecimento dele e ganhou smichá. Por isso ele ficou conhecido como Rabi Zeira. E ele foi um desses que transportou e trouxe as novidades. Muitas vezes aparece na Guimarães. Quando o Rabi Zeira veio de Israel, ele contou isso. Ele viajou e voltou e trouxe as novidades, sabe? Rabbi Yochanan em Israel falou assim e assim. Então, dessa forma, nós podemos explicar por que, a partir dessa Mishnah mudou o título. Até aqui era uma época, não dá mais tempo hoje, amanhã vamos ver por que de fato é uma época diferente. Mas até agora é uma época onde os rabinos têm um nível maior. Então, por isso eram todos direto com o nome deles. Hillel e Shammai foram os últimos. A partir de Hillel e Shammai, precisava já de um título, Rabban. E depois de pouco tempo, já trocou o título de novo, Rab. Na verdade, mesmo na época deles, o Rabban era o rabino do povo. Quantos já tinham que era o rabino do povo? Então, os outros, todos os demais, eram chamados de Rabi, porque eles tinham smichá. Isso foi tudo a época da Mishnah. Terminando a época da Mishnah, depende. Os rabinos que se formaram em Israel a partir dessa época, a época já da Gemará, do Talmud, continuaram sendo rabi. E aqueles que já estavam na Babilônia, já não eram mais rabi, passaram a ser rabi.